partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
Pai Santo, nós estamos entrando na sua presença agora em nome de Jesus. Nós ficamos felizes pelo privilégio que temos de estar agora diante da tua face. Esse privilégio foi conquistado pelo sangue do teu Filho. E nós entramos com ousadia para pedir que o Senhor revele-se a nós mais uma vez. O Senhor é o Deus dos mistérios, e a verdade é para o ser humano um grande mistério. Nós vivemos num mundo de enganos, nós vivemos num mundo de mentiras, nós construímos enganos e mentiras para nós mesmos, e necessitamos de conhecer do Senhor a verdade plena, verdadeira, a verdade total. Eu peço que o Senhor esteja aqui agora conosco, nos ensinando. Esteja aqui com esses meus queridos irmãos nesse auditório e com aqueles que estão nos acompanhando nos lugares onde eles estiverem. Mas que o poder da palavra da verdade, que não é presa ao tempo, ao espaço, esteja com todos agora nesse instante. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ontem eu iniciei o nosso estudo da série falando sobre os evangelhos gnósticos. Vocês se lembram? Eu até citei aqui alguns deles, né? Falei sobre o Evangelho de Tomé, e muita gente até gostou do texto do Evangelho de Tomé que eu citei aqui, não é? Não recomendo vocês a lerem, não. Vocês têm quatro muito melhores para lerem na Bíblia, tá bom? Mas eu falei do Evangelho de Tomé, falei do Evangelho de Judas. Mas eu me lembrei hoje de uma historinha interessante que nós encontramos também num dos Evangelhos apócrifos. Eles chamam de Proto-Evangelho da Infância de Jesus. Uma história muito curiosa. Claro que é uma história inventada, fictícia, como tudo que você encontra nesses evangelhos gnósticos. Mas a história, ela mostra um momento sui generis. José estava com Maria, fugindo para o Egito, fugindo da perseguição de Herodes, que queria matar os pequeninos. E ele estava numa carruagem, assim, numa carroça, melhor dizendo. E atrás da carroça, ali escondidinha, estava Maria e o menino Jesus. E no meio do caminho, eles estavam andando quando eles passaram por um posto policial romano. E mandam a carruagem parar, aquela carroça parar. A carroça para, o romano chega, José desce, olha para ele e pergunta para ele ali, né, do que ele estava fazendo, para onde ele ia. E ele fica ali meio sem saber que explicação ele ia dar. E o romano faz a pergunta: o que, que você está escondendo aí dentro dessa carroça? E aí veio mil hipóteses de respostas para ele poder dar naquela hora. Se ele dissesse o que ele trazia ali dentro, com certeza a situação ia ficar complicada, porque os romanos eles tinham a ordem de executar todos os pequeninos, ainda mais sabendo que ele estava vindo de Belém. E ele pensou, o que ele ia falar naquela hora? Quando ele ouviu uma vozinha lá de dentro da carroça, vinda do nenezinho Jesus, o que falar? A voz disse, a verdade, desse jeito. O que falar? A verdade. E o que ele resolveu fazer? Ele falou o seguinte, olha, eu estou trazendo aqui uma senhora, minha esposa, nós acabamos de ter um menino, um nenê pequenininho, estamos vindo de Belém, fugindo da morte dos pequeninos que foi decretada pelo rei Herodes. Aí o soldado romano olhou aquilo, deu risada, falou, ah, tá bom, pode ir, cada coisa que conta para a gente, pode seguir o seu caminho. Nem ele acreditou naquela história de José, e era verdade. E ele foi embora, e de acordo com essa história do Evangelho, uma história absurda, ele foi preservado dessa forma, não é? Eu disse isso para vocês, porque o nosso objetivo aqui é falar o que para vocês?
A verdade.
Não é? A verdade. E a verdade nem sempre é popular. A verdade nem sempre é confortável. A verdade nem sempre ela é agradável para nós. A verdade ela não é cômoda. Pelo contrário, a verdade ela nos provoca. Porque muitas vezes ela nos coloca diante de realidades interiores que nós não aceitamos, realidades que estão dentro de nós e que nós não conhecemos. Por isso que é preciso ter coragem para conhecer a verdade. E eu parabenizo vocês que estão aqui, e você também que está nos acompanhando, porque vocês têm coragem para descobrirem a verdade. E a verdade que eu trago para vocês, como eu disse ontem, ou melhor, no nosso último programa, falou ontem porque nós estamos aqui no tempo, vocês estão acompanhando a gente numa outra época, mas no nosso último programa, que foi ontem, a verdade, como eu disse para vocês, está sendo anunciada na palavra de Deus. Não é minha, não é ideia minha, não é cogitação minha, não é pensamento meu. Então, nosso tema hoje, como vocês estão acompanhando, ele é muito importante. E o tema de hoje tem como título... Vamos ver se aqui está funcionando, hein? Vamos lá? Ah, agora sim. A verdade sobre os bastidores do poder. A verdade sobre os bastidores do poder. O poder sempre fascinou o ser humano. E o poder ele se traduz em várias formas. Poder não é só dinheiro. Poder é cultura. O poder é influência. O poder ele pode ser experimentado em escala macro ou em escala micro. Mas o poder sempre seduz o homem. A verdade nos fala sobre os bastidores do poder. E, de fato, quem tem o poder. E esse texto que vai ser a base do nosso estudo de hoje, o texto de Daniel, capítulo 2, na minha opinião, talvez é, não na minha opinião, acredito que na opinião de todos aqueles que estudam a palavra e que estudam principalmente o livro de Daniel, é um dos textos mais conhecidos. E por ser um dos textos mais conhecidos, eu acredito que é um daqueles que você acha que já sabe tudo sobre ele. Porque ele é o texto que nos traz a revelação de um sonho. E nós vamos agora acompanhar esse capítulo, Daniel, capítulo 2, onde nós vamos ver a revelação de Deus através de um sonho. E por que eu falo do sonho? Vocês estão vendo aqui a foto de um camarada aqui? Que alguns conhecem, não é? A humanidade sempre se encantou pelo sonho. Hoje nós vivemos uma sociedade que não valoriza o sonho. Hoje nós vivemos numa sociedade que vive de uma maneira muito prática. Nossa vida é muito pragmática. Hoje tudo para a gente é tecnológico. Hoje tudo tem que ter objetivo, meta. Tudo é muito racional. Hoje nós nos fechamos ao sobrenatural. Tudo tem botão e soluções rápidas. O SEDEX já não vale mais. Ele tem que ser SEDEX 10. Né? Ele tem que chegar antes ainda. Tudo tem que ser muito prático. Tudo tem que ser muito, muito objetivo, direto. Tudo é solúvel. E tudo tem que ser instantâneo para a gente. Então, nós não estamos mais acostumados a abrir o nosso coração para essas realidades do sobrenatural, ou para as realidades do inconsciente, ou para aquilo que está dentro de nós. Agora mesmo, nesse momento que eu estou falando aqui para vocês, muita coisa está acontecendo. Você está assistindo um programa, e vocês aqui nesse auditório estão participando dessa reunião, mas tem muita coisa prática acontecendo aqui em volta. Por exemplo, o Tito, sentado aqui na frente, me mostra o tempo que eu tenho para falar. Isso é uma realidade prática, não é? Vocês estão aqui vendo pessoas, e vocês não estão vendo, mas pessoas estão aí atrás dessas câmeras operando tudo isso que está chegando até você. Tudo é muito prático, tudo é muito tecnológico. E o nosso coração tem a tendência de ficar preso a esses detalhes e achar que a nossa vida se limita apenas a isso. Mas nem sempre foi assim. A humanidade sempre esteve aberta ao sobrenatural, e principalmente à realidade dos sonhos. A psicanálise moderna valorizou o estudo dos sonhos. Esse rapaz aqui que vocês conhecem bem, Sigmund Freud, o pai da psicanálise moderna, que hoje ele funciona mais como uma peça de museu no estudo da psicanálise do que como alguém que de fato influencia os rumos da psicanálise atual, mas Freud valorizava o estudo dos sonhos. O estudo dos sonhos, para ele, por exemplo, era uma forma de poder conhecer realidades do inconsciente. O grande problema é que o sonho, para Freud, estava muito imantado daquele conteúdo erótico em tudo aquilo que ele via. Então, por isso, o sonho era uma fachada de uma realidade que você prendia, ou de um erotismo ali, ou algo proibido que ficava guardado dentro de você, e aquilo era jogado por intermédio do sonho. Mas não foi só Freud que estudou a realidade do sonho. Na psicanálise, por exemplo, um outro senhor, esse mesmo aqui, esse senhorzinho com uma cara mais simpática, chamado Carl Gustav Jung, ele deu ao estudo dos sonhos um escopo muito mais amplo e muito maior, a ponto de chegar à conclusão de que o sonho não é simplesmente um mascaramento de um desejo interior. O sonho é uma forma do inconsciente comunicar para o nosso consciente realidades interiores que nós, às vezes, nem sabemos que temos dentro de nós. Por isso que eu falo para vocês aqui, e para você também que está nos assistindo, tenta valorizar um pouco daquilo que você sonha. Seus sonhos falam muito sobre você. Seus sonhos falam muito daquilo que você está carregando dentro de você e não sabe. O seu consciente é regido por leis, por regras, por costumes, por tudo aquilo que te ensinaram a pensar, a sentir e agir. Mas o seu inconsciente é livre. Seu inconsciente é verdade pura. Seu inconsciente não é nem crente nem ateu. Seu inconsciente é você. É por isso que às vezes você sonha que está matando uma pessoa que você gosta. E você pensa, mas por que eu estou matando esse cara se eu gosto dele? É porque conscientemente você é obrigado a gostar do cara. Mas às vezes inconscientemente existem coisas no relacionamento entre vocês que não te agradam.
E tudo aquilo vem em forma de sonho, por exemplo. A gente sonha muitas coisas estranhas às vezes, né? O sonho fala muito sobre nós, fala muito sobre aquilo que nós trazemos dentro de nós. Mas na antiguidade, o sonho não era só uma forma de se conhecer a si mesmo. O sonho também era um meio de comunicação dos deuses, era um meio de comunicação da divindade com o humano. E na Bíblia fala que isso também acontece. Deus também fala conosco através de sonhos. Eu já recebi muitas mensagens de Deus na minha vida por meio de sonhos. E eu não tenho meu coração fechado a essa possibilidade de comunicação divina. E eu sei que muitos de vocês aqui, e muitos de vocês que estão também nos assistindo, já foram visitados por Deus por intermédio de sonhos. Deus fala. E o capítulo 2 de Daniel, que é o que nós vamos estudar agora, ele fala basicamente sobre um sonho. E sobre essa possibilidade de Deus visitar o inconsciente humano carregando uma revelação proposicional e que vai alterar não apenas a vida de uma pessoa, mas que mostra a alteração do destino da história. Deus tem o poder de fazer isso. Daniel capítulo 2 nos conta a história do sonho do rei Nabucodonosor. No nosso programa anterior eu fiz uma introdução histórica, rápida, não foi muito detalhada dentro daquilo que eu queria fazer para vocês, porque o nosso tempo também é curto. E o Tito é implacável aqui, né? Tá certo ele, tem que ser assim mesmo, né? Mas eu fiz uma introdução a respeito de como que Daniel, que era judeu, vivia no reino de Judá, foi parar na Babilônia. E como Nabucodonosor se tornou o imperador, ou melhor dizendo, o rei, o chefe de um dos grandes impérios, dos maiores impérios da antiguidade. Eles estavam exilados, os judeus. E ninguém gosta de exílio. Ninguém gosta de estar numa terra estrangeira. O Brasil sofreu com o exílio político na época da ditadura militar. E muitas famílias ainda hoje vivem agonizadas e vivem agonia por desconhecer o paradeiro dos seus queridos que desde aquela época desapareceram por causa da perseguição da ditadura militar. Exílio nós conhecemos e ninguém gosta de ser exilado. Daniel está vivendo como um exilado numa corte. E ele, logo no início, já sofre a pressão daquela força do aculturamento de Babilônia. E eu disse para vocês, no nosso último programa, que Babilônia deve ser entendida não apenas como um país ou como uma realidade histórica. No livro de Daniel, Babilônia extrapola essas realidades. Babilônia se torna uma filosofia, uma cultura, que permanece até hoje entre nós e que tenta, da mesma forma, nos amoldar espiritualmente, culturalmente e de formas no nosso comportamento diário. Então, nunca se esqueça disso, tenha isso bem firme na sua mente quando estivermos estudando aqui o livro de Daniel. O fato é que Daniel, ele passa por uma prova, ele é fiel a Deus e ele é promovido como conselheiro do rei Nabucodonosor. E o capítulo 2 começa com um sonho. Nabucodonosor tem um sonho e a sua mente se perturba, porque provavelmente ele havia sonhado aquele sonho várias vezes durante a noite. Ele acorda de manhã e ele esquece o que ele havia sonhado. Já aconteceu isso com você já? Esqueceu o sonho? De você pensar, eu sonhei um negócio que me deu assim, mas eu não lembro, não sei o quê, não é? A gente não fica assim? Hoje mesmo eu tive um sonho desse tipo. Eu acordei e me lembrei metade do sonho. E eu sabia que a outra parte era mais importante do que aquilo que eu tinha lembrado. E às vezes eu ficava pensando, mas que eu queria dizer para mim, sabe? Com esse negócio ali, né? Mas enfim, essas coisas acontecem. Só que para Nabucodonosor, que tinha um conceito não psicanalítico do sonho, mas um conceito sobrenatural do sonho, aquilo era um recado dos deuses. E havia dentro da cultura babilônica o pensamento de que quando uma pessoa esquecia o sonho que um deus revelava, aquela pessoa era vítima de um castigo da divindade. Então Nabucodonosor se perturba, ele sabe que aquele sonho diz respeito a ele, diz respeito ao reino dele, ele não se lembra do sonho, e ele resolve chamar os seus conselheiros, os seus sábios. E ele reúne os seus sábios, os seus conselheiros ali, e ele diz o seguinte: olha, eu tive um sonho que me perturbou muito, eu não me lembro, eu gostaria que vocês me contassem o sonho e dessem para mim a interpretação. Aí um olha para a cara do outro e fala: tem alguma coisa mais fácil para a gente fazer aqui hoje? Além de não saber o sonho, a interpretação, conta para nós o sonho e nós vamos te dar a interpretação, isso é o lógico. A interpretação é mais difícil, Nabucodonosor pensa. Se vocês têm a capacidade de ter a sabedoria divina de interpretar o sonho, o conteúdo do sonho é muito mais fácil. Então me contem o sonho que eu não lembro e me deem a interpretação. Quando ele percebe que eles não conseguiam revelar o conteúdo do sonho, muito menos a interpretação, o coração dele já desconfiado, porque naquele tempo, gente, não se votava em rei, não é? Alguém já participou de eleição para rei? Ninguém vota em rei. O que acontece com o rei naquele tempo? Ele reina e ele governa enquanto ele vive. Depois que ele morre, o outro assume o seu lugar. E quando uma pessoa não gosta muito do governo de um rei, o que eles fazem com ele? Geralmente ele é obrigado a se retirar sem querer, né? Eles matavam, assassinavam os reis. E Nabucodonosor começa a pressentir um complô. E ele diz algumas coisas, ele fala assim para os seus sábios: olha, vocês estão esperando mudar a situação, vocês estão me escondendo a verdade. E ele, já com aquele pensamento paranoico de que havia um complô contra ele, resolve baixar um decreto, mandar assassinar todos os sábios, todos os seus conselheiros, destruir as casas deles e acabar com tudo aquilo. Porque se eles faziam parte de um complô, então ele ia começar agora, terminando, destruindo o complô, agindo dessa forma. E o decreto é dado. Só que Daniel fazia parte do grupo de sábios. E Daniel não havia sido chamado, não havia sido convocado para ser aconselhado pelo rei. Por quê? Porque Nabucodonosor tinha a sua religião. Nabucodonosor tinha a sua crença no seu Deus, no Deus Marduk, no Deus maior, no Deus Bel, no Deus superior, que era o Deus dele. E o Deus dele, de acordo com a crença dele, era um Deus vitorioso, porque havia colocado o Deus de Israel debaixo do jugo dele. Se o povo de Israel agora era escravo de Nabucodonosor, era porque o Deus dele, superior, havia vencido a batalha espiritual sobre o Deus de Israel. Então, por que que ele, que era adepto e servia a um Deus superior, ia buscar conselho daqueles que eram seguidores de um Deus vencido? Essa era a ideia dele. Só que a notícia do decreto chega até Daniel. E Daniel confia em Deus. E Daniel sabe que há um Deus no céu que revela mistérios. E aqui você vê o contraste da religião da terra e da religião da graça que eu disse ontem. Porque quando os sábios de Nabucodonosor foram contrastados com essa ameaça de revelarem o mistério do sonho e o significado do sonho, eles disseram o seguinte para Nabucodonosor: isso é impossível que o senhor pede, porque os deuses não habitam conosco. Os deuses não estão na terra, nós não conseguimos acessar os deuses dessa forma para eles nos darem as respostas. Mas Daniel confia num Deus que não precisa ser acessado pela iniciativa humana. É um Deus que, pela graça, revela os mistérios. Ele pede prazo para o rei. Eu não sei qual é o prazo que o rei dá para ele, mas o prazo é dado. Daniel se une em oração, ele e os seus companheiros, e ele misteriosamente recebe a revelação do sonho do rei. Eu não sei como é que foi. Eu tenho para mim que Daniel sonhou o mesmo sonho do rei. Só que sonhou o sonho do rei com significado, com interpretação. E eu quero convidar vocês agora a lerem comigo na Bíblia. E também peço para que você que esteja aqui assistindo, abra sua Bíblia, vamos acompanhar a leitura do texto sagrado. Eu não gostaria nunca de deixar o texto sagrado de lado. Eu quero ler o texto sagrado de Daniel, capítulo 2, onde nós vemos aqui a conversa de Daniel, porque logo no dia seguinte, ao receber a revelação, ele vai ao rei Nabucodonosor, e ele vai revelar ao rei o conteúdo do sonho e o significado do sonho. E no capítulo 2 do livro, no verso 31 em diante, nós vemos o seguinte. Ele diz assim: tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era feita do quê? De fino ouro. O peito e os braços, de prata. O ventre e os quadris, de bronze, as pernas, de ferro, e os pés, em parte de ferro, em parte de barro. Era uma estátua mesclada. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de barro, feriu a estátua, melhor dizendo, nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígio. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Quem é esse rei aqui? Nabucodonosor. Daniel diz: tu, rei, rei de reis, a quem Deus deu todo esse poder e essa glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves dos céus, para que dominasse sobre todos eles. E a linguagem aqui é até uma linguagem meio do Gênesis, né? É como se Nabucodonosor fosse aqui uma representação de Adão. Deus deu o mundo para ele. Como Deus tem autoridade sobre o planeta e deu o mundo para que Adão governasse sobre a criação, Deus deu o mundo a Nabucodonosor. Tu, ó rei, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará um outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, dos dedos, em parte de barro do que mesmo? Barro de? Repitam comigo, barro de? Quer dizer, nessa visão, o barro é o barro de? E como é que é barro de oleiro, gente? Vocês já viram um oleiro já, trabalhando com barro? Como é que é o barro de oleiro? Ele é duro? Pelo contrário, ele é moldável, ele é manipulável. Você trabalha com barro de oleiro. Então, na visão inicial da estátua, ele vê a estátua mesclada e vê pés de ferro e pés de ferro misturado com barro mole, barro de oleiro. Ele diz aqui, quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo, ele diz aqui. Como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem o auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel o quê? A sua interpretação. Então, meus queridos, eu não tenho que interpretar nada para vocês. E não tenho que fazer esforço mirabolante nenhum para poder dar significado no texto que nós lemos, porque certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Nabucodonosor vê um resumo da história. E esse plano da história que ele vê agora aqui nesse sonho é o plano da história que vai servir de moldura para todo o restante do livro de Daniel que nós vamos estudar aqui na nossa série A Verdade. Essa sequência histórica que hoje, agora, nós vamos acompanhar aqui e ver, ela vai servir de moldura. Então, você vai ficar acostumado a me ouvir e daqui a alguns programas mais à frente nós vamos entrar mais nessa sequência histórica. Por enquanto, nós vamos ficar nesse plano profético reduzido, simples aqui, que nós vemos. A interpretação do sonho até é meio que óbvia, né? Porque a estátua que ele vê tem forma do quê? Tem forma de bicho? Tem forma do quê? Tem forma de homem. Quer dizer, se tem forma de homem, o significado tem a ver com o quê? Com a humanidade, horas, não é mesmo? E é uma estátua mesclada de metais diferentes. E é interessante que, naqueles tempos antigos, todas as divindades pagãs eram feitas de metal. A maioria dos deuses pagãos, pelo menos encontrados na arqueologia, eles eram feitos de metal. Então, o metal sempre estava associado à adoração de ídolos, aos ídolos de metal, aos ídolos feitos de metal. Ao passo que pedra, na Bíblia, sempre esteve associada a Deus. Os altares onde Abraão erguia ali e sacrificava em nome do Senhor eram feitos do quê? De pedra. Os 10 mandamentos foram escritos em quê? Em pedra. A pedra sempre esteve associada a Deus. E o próprio Messias é simbolizado como a pedra. O próprio Jesus diz, a pedra que os construtores rejeitaram, se referindo a ele, era a pedra principal, a pedra angular. Então, os próprios elementos aqui já nos ajudam a entender algumas coisas do significado do sonho. Mas Daniel interpreta aqui a história diante dos olhos do rei Nabucodonosor. Ele começa dizendo o seguinte, tu rei é a cabeça de ouro. Babilônia, o primeiro reino aqui da história que aparece, é representado pela cabeça de ouro. Babilônia dominou a história do ano 605 a.C. até o ano 539, quando foi substituído por um outro reino, o Império Medo-Persa. Os peitos, né, e os braços de prata aqui da estátua. Babilônia, Medo-Pérsia. Depois dos persas, qual é o reino que vem? O reino da Grécia. E sabe uma coisa interessante? Os gregos eram chamados de homens de bronze. Alexandre era o homem de bronze. Existe uma música aí, feita um tempo atrás, que diz assim que ele era o corpo de bronze, os olhos de chuva e os cabelos cor de sol, falando sobre Alexandre o Grande. As armas que eles usavam eram de bronze. O metal que era utilizado nas transações comerciais pelos persas, a maior parte deles era prata. E o ouro abundava na Babilônia. Então, os próprios metais utilizados ali também tinham coisas que lembravam ali os impérios que eles simbolizavam. Então, a Grécia, bronze. Logo depois, qual é o império que domina o mundo? Roma. E Roma domina o mundo por aproximadamente 500 anos. E foi um império forte. E a força de Roma só podia ser comparada a que tipo de metal? Ao ferro. Então, não se esqueça disso, hein? Você aqui e você que está acompanhando o nosso programa aqui, vocês ainda vão ouvir falar de ferro ligado a Roma mais à frente. Ferro, simbolizando Roma. Roma, simbolizado aqui pelo ferro. O Império Romano não foi conquistado por nenhum outro império. Pelo contrário, ele foi dissolvido pela corrupção do seu Senado, pelas invasões, pela politicagem, coisas que, graças a Deus, não existem hoje em dia, não é? Senado corrupto existe? Não. Politicagem, assim, não? Então, isso acabou com Roma. Ainda bem que a nossa sociedade está guardada e preservada dessas coisas, não é mesmo? Então, isso fez com que o Império Romano se enfraquecesse. E as invasões dos povos bárbaros dividiram o Império Romano. E essas nações divididas são representadas por esse pé esquisito da estátua, né? Esses pés, né? Misturado de barro, misturado com ferro ali. Isso vai até os dias de hoje. E a profecia nos diz que haveria o desejo, a vontade de unificar esse império. A humanidade ainda teria dentro do seu coração o sonho de se unir. Lembra que eu contei ontem para vocês a história de Babel? Como que nasce Babel? Babel, a torre, não é? Aquele zigurate construído na antiguidade, ela não foi uma expressão desse desejo humano de se unir por suas próprias forças e de se levantar contra Deus? Esse sentimento foi vivido na história, no coração de muitos conquistadores. Muita gente teve isso na sua mente. Napoleão Bonaparte quis unificar a Europa. Hitler quis criar um terceiro Reich, como ele dizia. Muitas pessoas tentam unificar. O mercado comum europeu existe. O Mercosul existe. Muitas pessoas tentam diminuir os blocos, né, aproximar as nações, fazer com que o mundo se una. Hoje as pessoas falam muito em união, porque união humana sempre é o desejo que está latente, pulsante no coração de toda a sociedade, do homem de todas as épocas. Mas é quando essa união vai se tornando cada vez mais plausível, possível e próxima, é que nós vemos a intervenção de Deus. Não foi assim na história da Torre de Babel? Quando eles estavam se unindo, Deus desceu e confundiu. A mesma coisa acontece aqui. Porque na visão, Daniel diz que uma pedra que é cortada sem auxílio de mãos, ela vem e ela atinge os pés da estátua. Na época desses reis, ou seja, na época desse mundo dividido, da sociedade dividida entre países fortes, potências poderosas, países fracos, nos dias nossos atuais, um reino novo seria implantado sem auxílio de mãos e esse reino colocaria fim à história, destruiria a história. Acabaria com esse esboço de tentativa humana de conduzir aqui os negócios da terra. Seria o reino eterno de Deus. Seria implantado e duraria para todo sempre. O ser humano acha que tem o controle. O ser humano acha que tem o poder. O Obama disse que o Lula era o cara, né? Você lembra disso? E o Lula às vezes até pode pensar que é. Ou o Obama acha que é muitas vezes. Ou os vários líderes aí que assentaram nos seus gabinetes famosos inflaram e encheram o coração deles com o sentimento de que eles têm o poder, de que eles são grande coisa. Mas a verdade não é essa, não, meus irmãos. Quem tem o poder, quem tem o domínio e quem tem o controle sobre tudo é o Senhor. As nações estão nas suas mãos. E o livro de Isaías diz que as ilhas, as nações, são como ele, como um pingo, uma gota que cai num balde. Ele ri do juízo e das decisões dos homens da terra. Eles criam decretos, eles criam ideias, ele ri, porque o poder está nas mãos dele. Ele tem o poder. As pessoas tentam realizar suas artimanhas, elas confiam na sua capacidade, na sagacidade, na inteligência, na esperteza, no jogo de cintura, na dinâmica dos ambientes da política, mas ele tem o controle final. E o reino de Deus vem. E o reino de Deus vem nesses dias. Mas o livro de Daniel nos ajuda a enxergar um detalhe que passa desapercebido quando nós lemos o texto do capítulo 2. A estátua vem, ou melhor, a pedra vem e fere a estátua nos pés. Ou seja, na época do reino dividido, dos países divididos como os nossos hoje, nos nossos dias. O reino de Deus está para ser implantado agora em nossos dias. E isso é claro, no final da história. Nós estamos vivendo no fim da história. E não é preciso ser profeta, não é preciso ser filho de profeta, não é preciso você ter nenhum tipo de iluminação sobrenatural para você sentir que estamos chegando no fim. O cinema diz isso, os jornais dizem isso. As revistas nas bancas falam de profecia mais do que eu e a série Verdade que você está acompanhando. Todo mundo pressente algo que vai acontecer. E tem gente até marcando data já para o fim. Já ouviram falar de 2012? Não é? 2012 agora virou a data do fim. Até vai sair um filme aí, né? 2012, falando do fim, da destruição de tudo. E me deu uma dó porque eu vi o Cristo Redentor sendo arrebentado no trailer do filme ali, né? Tão bonito, né? 2012, a data do fim. Eu, particularmente, tenho certeza que eles não estão certos com relação a esse cálculo deles aí. Pode ser antes, pode ser depois. Mas se 2012 realmente for o fim, de acordo com eles, vai ser uma pena, porque o choro do Lula para as Olimpíadas serem realizadas no Brasil foi em vão. E a briga dos dirigentes do São Paulo para fazer com que a Copa de 2014 se inicie no Morumbi também está sendo à toa. Porque vai tudo acabar em 2012. Quem tem o controle da história é o Senhor Jesus. Tudo está nas mãos dele. Ele tem o controle de todas as coisas. E o reino está para chegar. Mas sabe qual é a verdade mais importante que eu queria deixar aqui para vocês? Como eu disse para vocês, a pedra vem e ela fere os pés. E diz ali o texto que ela esmiuça o barro. Barro de lodo pode ser esmiuçado? Hein? Uma pergunta básica, simples. Barro de lodo pode ser quebrado, esmiuçado? Eu posso pulverizar o barro mole? Hein? Claro que não. O barro mole é maleável, não é mesmo? Mas a pedra fere a estátua quando o barro já não está mais mole. Sabe que o barro na Bíblia é um elemento que nos liga com a criação do homem. O barro é símbolo do homem. O homem foi feito pelo barro, do barro, pelas mãos de Deus. Barro maleável é o coração responsível a Deus. Barro duro é o coração que não responde mais a Deus. O que a palavra de Deus está nos dizendo é que o reino de Cristo seria implantado numa época em que o coração do homem estaria duro, insensível para responder, distante, frio, completamente alheio à sobrenaturalidade dos fatos, completamente impermeável aos apelos do Espírito Santo. Completamente distante de Deus. Completamente insensível e fechado para essa comunicação da verdade divina. Isso pode estar acontecendo com você que está aqui me ouvindo e com você que também que está assistindo esse programa aí. Porque o fato de você querer conhecer a verdade pode ser simplesmente motivado por uma curiosidade. Eu tenho uma curiosidade sobre um livro profético. Ah, que legal, vamos lá assistir então. Vamos ver o DVD, vamos nos conectar à internet, vamos lá no auditório lá da Novo Tempo. Mas o reino de Deus não vai ser só implantado quando ele aparecer com toda a pirotecnia dessa teofania maravilhosa que Jesus trará quando ele se manifestar nos céus, quando os céus se rasgarem e quando os céus não contiverem mais a glória do Filho de Deus. O reino não vai se manifestar só nesse dia. Sabe por quê? Porque quando perguntaram para Jesus sobre o reino, olha o que ele disse. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, que é o que diz Daniel capítulo 2, não é? Quando vem? Quando perguntaram quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com o quê? Você está esperando a pedra chegar? Mas o reino não vem com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está onde? Quem tem coragem de repetir isso comigo? O reino de Deus está onde? O reino de Deus está onde?
Dentro.
O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de você. Agora, o que é o reino de Deus, gente? O reino de Deus é a igreja? Você pensa que por eu fazer parte de uma denominação, eu faço parte automaticamente do reino de Deus? Eu recebi a unção do batismo e faço parte do reino? A igreja não é o reino de Deus. A igreja é um instrumento que proclama o reino de Deus. Ela é agente do reino de Deus. Ela é uma família que vive esse mundo, essa realidade interna, prática do reino de Deus agora. Mas ela não é o reino. Por isso, o fato de você pertencer a uma igreja não significa que você faz parte do reino. O fato de você estar aqui não significa que você tem o reino dentro de você. O que é o reino de Deus? O reino de Deus era o que Jesus dizia. O reino de Deus é o evangelho. E evangelho é o quê? É boa notícia. É notícia boa. É coisa boa para a gente. A gente pensa que o evangelho é aquilo, né? Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso pensar aquilo, eu não posso ver aquilo, eu não posso estar lá. E aí você vai se tornando um camarada, um alien, um ET, um alienígena. Chato, ranzinza, amargurado, sabe? Cafona, porque vai se vestindo com a moda de 10, 15 anos atrás. Né? E aí fala, agora eu sou um representante do reino de Deus. Aí vão olhar para você e vão achar que você é tudo, menos um representante do reino de Deus. Tem gente que acha que isso é viver o reino de Deus, e isso é evangelho. Então, se essa é a boa notícia, eu não quero saber qual que é ruim. Tem gente que fala o seguinte, a boa notícia é o seguinte, acredite, confie em Jesus, receba Jesus e você vai ser livre do fogo do inferno. Então, quer dizer que o que me motiva a fazer parte do reino é o medo do fogo. Então, se o medo do fogo que me motiva, que boa notícia que é essa, então? Então, se essa notícia é boa, imagina ruim. Não é mesmo? Reino de Deus não é isso, meus irmãos. Reino de Deus é pacificação no seu coração. Reino de Deus é entender que você foi reconciliado com Deus. Reino de Deus é você entender no fundo do seu coração que nós que estávamos alheios, separados da graça de Deus, fomos unidos, céus e terra numa família só, com vínculos e laços que nunca mais vão ser dissolvidos. Porque um monte de pecados meus foram perdoados e pecados que não eram só atos, porque na minha mente pecado é ato. Você acha que pecado é ato, porque a nossa visão é uma visão comportamentalista do fato, mas pecado não é só ato. Eu peco porque eu sou pecador, eu tenho natureza pecador, e Jesus, natureza pecadora, melhor dizendo, e Jesus não veio só apagar meus atos pecaminosos, o meu eu, pecado eu, foi banido, foi limpo, foi anulado, foi cancelado pelo sangue de Jesus. Essa é a boa notícia. E quem tem isso no coração sente paz. Quem tem isso no coração sabe que é feliz mesmo quando chora. Quem tem isso no coração sabe que é agente de pacificação na vida de outras pessoas. Quem tem isso no coração sabe que vai enfrentar a vida não com esse espírito de predominância, eu quero ser o primeiro, eu quero mandar, eu quero conquistar, eu quero ganhar, mas vai ser manso. Quem tem isso no coração tem prazer em se alimentar com a verdade e com a justiça na vida dos outros. Quem tem isso no coração sabe que se posicionar pelo certo muitas vezes vai trazer perseguição para a sua vida. Mas sabe que é assim que é feito o reino de Deus? Porque tem paz no coração. Seus olhos são limpos. Você enxerga a vida como ele vê. Você abraça os que são inabraçáveis. E você consegue reconciliar dentro de você pessoas e realidades que você não conseguiria reconciliar antes. O reino de Deus está dentro de você. E sabe onde tudo isso fica plantado? No inconsciente do ser humano. Eu acredito no Deus que revela o evangelho no inconsciente. Como ele fez com Nabucodonosor. Ele entra no inconsciente. Ele não pediu autorização. Ele entrou lá. Quando essa verdade do evangelho for plantada no meu inconsciente, a vida se traduz em paz e alegria de forma natural. Porque você pode até driblar o seu consciente com o conteúdo dogmático do evangelho e da verdade. Mas o seu inconsciente pode estar cheio de sentimentos ruins, cheio de maldade, cheio de perversidade, cheio de egoísmo. Isso vai transformar você num ser hipócrita, cínico, que sabe pregar a profecia de Daniel capítulo 2, que sabe falar que nós vivemos perto do fim, que sabe discernir os sinais da destruição se aproximando, mas que não tem o reino dentro de si. Só vai ver o reino de Deus aquele que já vive o reino de Deus agora. E vocês estão sendo chamados para viver esse reino agora. O reino não vem com visível aparência. O reino vem no coração. E eu convido hoje você, em nome de Jesus, a entregar o seu inconsciente a Deus. Entrega o seu inconsciente a Deus. Peça para que Ele plante na tua mente, no teu coração, no teu inconsciente, os valores do Evangelho. Porque quando isso é plantado lá no fundo, no âmago da tua vida, isso vira valor. Isso não vira doutrina. Isso não vira decoreba. Isso vira valor. Quando o Evangelho estiver plantado no fundo da sua alma, você vai viver de uma forma diferente. Você vai viver e sentir como Jesus vivia e como Jesus sentia. Você vai sentir a experiência de ser um com Ele. E é isso que Ele quer fazer com você. O reino de Deus está aqui agora entre nós. A pedra está chegando. Mas o reino eterno vai ser experimentado por esses que já viverem essa realidade do reino aqui agora. Você quer entregar o seu inconsciente ao Senhor? Quer colocar a sua vida nas mãos dEle? Peça para que Ele fale com você. Entregue até seus sonhos nas mãos de Deus. A sua mente toda. Para que isso não seja só história, para que isso não seja só programa, para que isso não seja só passatempo. Mas para que isso traduza a verdade, para que isso fique plantado no âmago da tua alma. Eu quero deixar com vocês um último verso. E eu quero que esse verso seja a realidade descritiva da tua vida a partir de agora. A palavra de Deus diz o seguinte: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Vamos repetir junto esse verso comigo? Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Nabucodonosor se prostrou quando reconheceu que Deus penetra o inconsciente e ensina verdades. Eu acredito que Ele pode fazer isso hoje com você aqui. E pode fazer isso com pessoas que você ama. Pessoas que aparentemente são inacessíveis, mas elas podem ser alcançadas pelo inconsciente. A voz de Jesus penetrou o ouvido de pessoas mortas e trouxe mortos à vida. Ele pode fazer isso hoje. Romper todas as barreiras do consciente e entrar no inconsciente e plantar a verdade do Evangelho. Isso pode acontecer hoje comigo. Pode acontecer com você e com as pessoas que você ama também. Vamos nos colocar nas mãos de Deus e pedir para que isso aconteça? Eu quero que o Evangelho seja ensinado para mim enquanto eu durmo. Eu quero que o Espírito Santo me ensine a viver o reino enquanto eu estiver descansando. Eu quero que você cresça no Evangelho da graça enquanto você repouse. Eu quero que você se sinta imerso nesse poder de Deus, conduzido, fazendo parte desse reino agora, que está chegando nos nossos dias, mas já está entre nós porque habita dentro de você. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, assim como o rei Nabucodonosor fez no passado, nós exaltamos o seu nome. Nós te bendizemos, porque tu és o rei dos reis e aquele que revela mistérios. E hoje o Senhor revelou o mistério de quem tem o poder. O poder está nas tuas mãos, o poder humano, o poder político, o poder do controle das mentes, o poder das massas, o poder da nossa vida está nas tuas mãos. E nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos. E hoje, fugindo do jargão popular, nós não entregamos o nosso coração, nós entregamos o nosso inconsciente nas tuas mãos. Que o Senhor plante a verdade do Evangelho no nosso inconsciente. Que o Senhor coloque os teus valores dentro da nossa alma. Que o Senhor nos ajude a vivermos a vida na leveza da certeza de que o nosso eu, pecado, foi perdoado por Jesus. E que os nossos atos errados que nós ainda praticamos vão sendo esquecidos, apagados, vão perdendo a força, vão ficando fraquinhos à medida que fomos crescendo e aprendendo esse amor, essa graça que vem de Ti. Faça com que essa certeza esteja em nós, em todos nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Você ouviu Palavra Viva.